Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
A ideia do Museu da Parteira é uma ideia maravilhosa, porque as parteiras merecem um museu, que a história das parteiras é uma história maravilhosa, é uma história desde o começo do mundo. Nós, parteiras, não temos medo de nada, nós, parteiras, precisamos de história, de trabalhar e ter um museu, ter alguma coisa que chegue ao conhecimento da população.
O museu é uma necessidade, porque entre o quê? O passado, o presente e o futuro. E isso fica para filhos, netos e bisnetos.
Venha conhecer o Museu da Parteira. Venha para cá, corra, venha mesmo. Não perca. É muito importante esse acontecimento. Você vai gostar.
Olá pessoal, ouvintes do Museológicas Podcast, estamos aqui em mais um programa que compõe o evento Museus e Resistência, promovido pelo curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Este trabalho é então uma parceria entre o UFPE e UFSC nesse mês de outubro. Estamos hoje eu, Hugo Menezes Neto e Francisco Sabarreto, professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e também Lucas Figueiredo Lopes, mestre em Museologia pela Unirio e museólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC. Nós vamos conversar com Elaine Miller, antropóloga, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Coordenamos eu e ela juntos a pesquisa para o inventário dos saberes e práticas das parteiras tradicionais com vistas ao registro como patrimônio material junto ao IFAM. E Elaine também coordena o projeto Museu da Parteira, e faz parte do corpo docente do nosso Museológicas Podcast. Também conversaremos com Júlia Morim, antropóloga, realizadora de audiovisual, supervisora da pesquisa etnográfica do referido inventário das parteiras e membro da equipe do Museu da Parteira. E é sobre o Museu da Parteira e a importância de ações tidas como museais de salvaguarda para os bens patrimoniais de natureza e material que vamos conversar hoje. Bom dia, Elaine e Júlia. Tudo bom, queridas?
Bom dia.
Bom dia Hugo, bom dia Chico, bom dia Lucas.
Para esquentar a conversa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trajeto de vocês com o tema da pesquisa sobre as parteiras, sobre a parteira tradicional e também sobre o que é o Museu da Parteira e como ele pode se ligar com a ideia de resistência. É com vocês.
Eu, quando estava grávida, há 15 anos, né, buscava informações sobre parto e no grupo que eu frequentava, Dona Prazeres, que é uma parteira aqui de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, frequentava esse grupo para trocar informações, enfim, né? E aí, depois que minha filha Maria nasceu, que foi em casa, não foi com Dona Prazeres, mas foi uma experiência positiva, eu adentrei nesse universo, né? Tive interesse em estudar parto tradicional, parteiras, etc., assistência ao parto. E também me envolvi com essa questão da humanização do parto e nascimento. E Dona Prazer sempre ficou próxima desse grupo que eu fazia parte, próxima do Instituto Nômades, que é uma ONG da qual sou colaboradora. E Dona Prazer trouxe uma ideia de fazer um livro da vida dela. Ela chegou com a proposta: vamos fazer a minha biografia? E nesse grupo tinha eu, tinha outro antropólogo, e a gente pensou, então, em fazer uma pesquisa. Vamos tentar entender como é que está esse universo de parteiras tradicionais, já que a gente escuta tanto que parteira não existe mais, parteira tradicional é coisa que está no passado, né? E Dona Prazeres era um exemplo vivo, ainda, né, de que as parteiras estão aqui do lado, ela mora no Grande Recife. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa usando a metodologia do IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é voltada para a política pública de patrimônio, né, para documentar e depois a gente ter ações que salvaguardassem esses bens. Então a gente circulou o estado inteiro, entrevistando parteiras, fazendo registro fotográfico, e depois disso, Eu acho que isso mobilizou também, né, as parteiras. Prazeres e Zefinha, que é uma parteira de Caruaru, ela chegaram para esse grupo, né? Na época, Elaine era funcionária de IFAM e ela acompanhou esse inventário, né? Então, ela nos conheceu em 2008. E aí, Prazeres e Zefinha chegam com a proposta de um museu, dizendo que as parteiras precisavam de um museu. Se elas se referem a Luiz Gonzaga, né? Se Luiz Gonzaga, que estava fazendo 100 anos, já tinha um museu só para ele, as parteiras que existem desde que o mundo é mundo precisavam de um museu. E aí, nessa época, Elaine já era professora aí do departamento, então a gente se junta para pensar que museu seria esse, né? Esse museu da parteira. Então, como é que seria, o que é que seria necessário? A gente, um projeto que foi elaborado e inscrito em edital de extensão, era um projeto para se pensar junto com elas que museu é esse. Então, a gente iria ver todas as possibilidades de ser museu, né, existentes à época.
É, a minha história se cruza aí nessa história de Júlia, né, desse, como ela falou, né, no primeiro inventário eu acompanhei como técnica do IFAM e conheci Dona Prazeres. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa dimensão da nossa vida pessoal, né, que também atravessa os projetos. Então, Dona Prazeres me atendeu em 2 dos meus 3 partos, né, a conheci primeiro como uma usuária do serviço de parteira tradicional. Ela me chama de comadre hoje por conta disso. E depois na UFPE, já num outro espaço institucional, com a possibilidade de receber, né, ou acolher esse desejo delas, né, de museu de uma outra perspectiva. Então, era bastante interessante para mim, estando num departamento de antropologia e museologia, pensar junto com elas essa ideia de um museu da parteira, né? A gente fez esse projeto que Júlia falou, para um edital grande de projetos de extensão. Na verdade, ele é um programa de extensão, né, porque foi feito em parceria a gente da UFPE, o Instituto Nômades, o Grupo Curumim, as associações de parteiras de Caruaru e de Jaboatão dos Guararapes aqui em Pernambuco, que na verdade eram as mesmas instituições, essas que foram parceiras da UFPE, que haviam solicitado já ao IFAM o registro do ofício de parteira como patrimônio cultural do Brasil, né? Então a gente fez essa articulação. E a gente costuma lembrar que mesmo esse projeto não tendo sido executado plenamente, né, não conseguimos fazer as ações previstas por questões burocráticas, ele serve para a gente como um ponto de partida, porque todas as ações que vieram depois partiram dessa primeira estruturação, né, do que seria interessante fazer no campo da memória para salvaguardar esse ofício de parteira tradicional.
Júlia e Elaine, um prazer conversar com vocês, como sempre, e participar também deste programa e deste projeto junto com o pessoal de Santa Catarina, aqui representado por Lucas, né? Muito bacana que essa conexão se dê. Minha pergunta é muito simples e eu tento pensá-la de forma mais complexa mesmo. A parte mais simples da pergunta é: por que o museu? Né? E complexificando essa questão, eu tentaria caminhar refletindo sobre que lugar o museu ocupa nesse esforço, entre outras coisas porque o museu está fortemente associado a uma perspectiva de conservação, né? Assim, o museu tradicional está fortemente associado à ideia de conservar uma memória, né? De conservar alguma coisa, de conservar algum instrumento. E quando um evento como este, do qual a gente está participando, se propõe a refletir sobre as resistências, eu não consigo me descolar da ideia de que refletir sobre as resistências associadas aos museus é refletir sobre que sentido de museus isso tem. Então, no caso específico do Museu da Parteira, por que a vazão para essa necessidade de discutir o seu próprio lugar na sociedade teria ou tem ou teve no museu o lugar, né? Seu lugar? Por que encontrou no museu esse dispositivo? Por que não outro instrumento? Mas assim, por que efetivamente o museu?
Então, Chico, eu acho que a gente ainda busca procurar, assim, essas respostas a gente ainda busca, né, na verdade, nesse diálogo com as parteiras, né? Eu entendo que elas acionaram a ideia de museu, essa vontade, acionando um valor de antiguidade, né? Que nem a Júlia falou, se Luiz Gonzaga, que tem 100 anos, já tem um museu, como é que as parteiras, que são a profissão mais antiga do mundo, não tem ainda um museu para contar a história delas? E eu acho que tem esse sentido mesmo de guardar e de preservar, que é acionado por elas. Desconfio, né? A ideia de museu, né, a gente pensou no primeiro projeto fazer uma série de discussões com elas, né, vamos apresentar vários tipos de acervo de museu, né, vários tipos de projetos educativos de museu, desenhos de museu mesmo diferentes, né, para com elas perceber se um museu tipo casa, um museu mais tradicional, um museu itinerante, ou um museu território, né? Que tipo de museu que elas gostariam de... Que as representaria mais. E aos poucos, até pela nossa impossibilidade de conseguir fazer isso da maneira como a gente gostaria, tem uma questão de representatividade que é importante, né? Esse é um projeto... a gente tem algumas parteiras que nós temos mais proximidade, né, que são essas que trocam mensagem de zap, chamam a gente de comadre, mandam relatos dos atendimentos delas e tal. Mas eu acho que a ideia do Museu da Parteira é fazer algo que represente outras parteiras, não só essas que a gente tem mais proximidade, né? E eu acho que no trajeto a gente foi entendendo que esse processo de construir narrativas sobre as parteiras já era um projeto de museu. Né? Então, o que a gente está entendendo como o Museu da Parteira é um conjunto de ações, né? A gente diz que são criações de narrativas expográficas, biográficas, audiovisuais, né? Que falam sobre esse ofício de parteira. Mas eu também percebo que para elas, assim, a ideia de museu está muito nessas narrativas expográficas, né? nas exposições que a gente conseguiu montar, que remete a uma ideia de museu mesmo, um espaço físico, né? Eu acho que a Júlia pode falar um pouquinho mais, porque ela fez uma reflexão recente sobre esse projeto, o que ele representa, e tem dialogado, né, com as parteiras, e eu acho que com a ideia de continuar essa reflexão, ela poderia complementar um pouquinho, eu acho que situar um pouco essa relação.
Pensando assim, por que elas querem um museu, né? Eu acho que porque quem é importante, e o que é importante, teoricamente, está num museu. Então, e elas puxam mesmo isso de antiguidade, né? Assim, e de importância, né? Tem uma fala da Dona Zefinha também que ela fala assim, que Luiz Gonzaga é músico, mas o meu trabalho também é importante, né? Então, e aí a gente, além, porque teve esse projeto que é um marco, assim, eu acho que da gente tentar sistematizar as ideias, mas esse inventário que a gente cita, que é o começo de tudo, ele se desdobrou em diversas ações. A gente teve exposição fotográfica, né? Depois um livro com a biografia delas, a exposição fotográfica itinerante continuou, enfim. E logo no começo a gente não tinha ideia de entender isso como ação de salvaguarda nessa linha da política de patrimônio, mas não pensava como ação museológica. E aí quando a gente faz esse projeto e começa a fazer outras coisas, enfim, e aí começa a entender que a gente estava fazendo era ações museológicas, a gente entende que isso virou, era um museu. Tanto é que a gente colocou que era um museu em processo, né? E aí, recentemente, eu fiz uma especialização em museus, identidades e comunidades, e aí eu entendi que era um museu experimental, né? Era dentro de uma museologia experimental, né? Fora desse padrão tradicional, enfim, sem tempos, sem lugar definido, e existindo a partir das demandas e das necessidades. Mas... não pude aprofundar por conta do tempo, enfim, mas pelo que ela traz, a ideia de museu, eu acho que a ideia mais propagada mesmo é esse museu físico com exposição, né? Apesar delas trazerem também, né, Elaine, uma vontade de uma casa da parteira, de ser um espaço em que elas possam atender, né? Elas possam fazer rodas de conversa, enfim. Então, não só, ela não tem só uma ideia de um museu com uma exposição que conta a história dela, mas um espaço de troca. E aí a gente entendeu que o que foi feito, né? A gente, como ela citou, ocupamos dois museus distintos com exposições temporárias. Eu acho que para elas isso foi o que mais se refletiu enquanto museu. Né? Tanto é que Dona Zefinha diz, ah, teve até o Museu da Parteira em Recife. Então, é porque teve a exposição. Mas, para a gente, eu entendo que a gente entendeu, conceituou como um museu experimental, dentro dessa linha de museologia experimental, museologia social. Mas precisamos aprofundar que eu acho que para elas o museu vai existir finalmente quando se tiver um espaço com exposição e esse espaço delas poder encontrar, trocar, promover eventos, enfim, esse espaço de troca mesmo.
Primeiro eu queria agradecer poder participar, estou adorando essas conversas aqui, a gente sempre está aprendendo muito, é muito legal ver essa dinâmica, como ela se dá em outros lugares, né? E na verdade são duas coisas mais para complementar, no sentido de complementar, entender um pouco mais da fala de vocês. Uma que, pelo que eu entendi, aí só para me confirmar, vocês tentaram fazer num primeiro momento o registro de patrimônio imaterial no IPHAN, né, se eu não me engano. E a outra, eu fico muito curioso com as datas, né? Então, quando esse processo começou, gostaria de saber, assim, quando esse processo começou desse patrimônio, essa tentativa de registro de patrimônio material no IPHAN, e quando que virou essa proposta de museu. Porque aí, para mim, também eu acho muito interessante, e aí, de repente, se vocês tiverem alguma coisa a falar nesse sentido também, eu ficaria feliz em ouvir, porque tem essa mudança, né, de um patrimônio imaterial para uma coisa física, que é o museu, né, que também vai ter esse patrimônio material, mas a importância da materialidade mesmo dentro do espaço para as pessoas que manifestaram essa vontade de museu, né? Então, se eu pudesse falar um pouco sobre isso, eu ia agradecer bastante. Obrigado.
Obrigada, Lucas. Eu acho que é legal mesmo a gente tentar rememorar um pouco essa história, né? Então, feito o inventário em Pernambuco, essas instituições, né, Nômades, Curumim, associações de parteiras daqui do estado, solicitaram ao IPHAN o registro, né, do ofício de parteira como patrimônio cultural do Brasil. Foi feita uma análise pela Câmara Técnica do Conselho, né, de Patrimônio, e na época, isso foi 2011, né? É isso, né, Júlia? 2011, né? O pedido foi considerado impertinente, né? A gente entende que teve uma questão que pesou bastante na época, né, porque disseram que o registro não seria o melhor instrumento para salvaguardar saberes que têm correlação com o campo da saúde. Né? Inclusive, o parecer sugeria que se fizessem mais pesquisas na área médica. Né? Eu acho que tinha uma discussão em torno do ato médico na época que estava bastante em voga e havia um receio, né? E essa é uma questão que é importante para pensar o ofício de parteira, porque é esse não lugar, assim, parteira. Eu e Júlia já conversamos sobre isso em outras oportunidades, né? Em alguns textos e trabalhos apresentados, né? As parteiras são muito da saúde, né? Naquele momento era muito da saúde para serem contempladas por instrumento de política pública cultural, né? Mas elas também são vistas, às vezes, como muito culturais, muito étnicas, muito, né? Para serem muito pouco medicalizadas, para serem absorvidas, por exemplo, pelo SUS, pelo sistema de saúde, pelas políticas públicas em saúde, né? Existem ações com parteiras tradicionais, através do Ministério da Saúde, existe, mas não no sentido de absorver os saberes dela dentro do sistema oficial de saúde, né? Houve a recomendação também de que se ampliasse, a gente precisaria ter uma pesquisa mais ampla, né, sobre parteiras em outros estados do Brasil, que é bastante relevante, porque realmente é uma diversidade grande, né, de modos de ser parteira no Brasil. Só em 2017 para 2018 que se conseguiu a reabertura, né, desse processo, uma nova avaliação, e foi para uma mobilização política, né, de uma deputada do Amapá que fez uma interlocução com o IPHAN, solicitando a reabertura desse processo, né. A gente conversou na época com o IPHAN, né, argumentamos com relação à questão da hierarquia de saberes, né, do valor cultural do ofício de parteira, independente da relação com o campo da saúde, né, e na verdade eu acho que temos uma questão pendente para as discussões de patrimônio no Brasil, que é a ideia de que patrimônio também pode ou deve pautar saúde e bem-estar, né? Eu acho que na época havia um entendimento meio de impossibilidade de desses dois campos andarem juntos. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir para as políticas públicas e nossas reflexões, né? Então, houve um novo parecer, né? Dessa vez, mais antropológico, eu acho, feito pela equipe técnica do IPHAN, né? Eu lembro que cita Lévi-Strauss, né, para falar sobre sistemas de saberes distintos que coexistem, que eu acho interessante, porque as parteiras são bem pós-coloniais, assim, né, em algumas colocações dela, e a gente, para justificar a pertinência desse pedido, alça a mão de uma referência bem clássica da antropologia, né? E como nesse interstício de tempo a gente continuou aqui em Pernambuco fazendo esses outros projetos, né? Foi no momento que tinha, né, a gente tinha começado a fazer essas ações dentro desse guarda-chuva do Museu da Parteira, então, e era a equipe de onde tinha sido feito o primeiro inventário, foi aí que nós fomos acionadas, né, em 2018, para fazer esse inventário nacional, agora com recurso que foi decorrente de uma emenda parlamentar dessa mesma deputada que mobilizou, né, a reabertura do processo, e com a ideia de fazer agora uma pesquisa de escala nacional. Então, a gente escolheu algumas localidades, né? Não dava para ir para todos os estados do Brasil, né? Ou todas as regiões. A gente escolheu alguns lugares que a gente teria condições de ter uma boa entrada de campo, condições de levar toda a equipe, né? Porque é uma equipe que tem pesquisa etnográfica, pesquisa audiovisual, fotógrafo. Então, a gente fez, e a gente está trabalhando, né, nos estados do Amapá, Maranhão e Goiás, né, em algumas localidades nesses estados, com pesquisa etnográfica e abrangendo outros estados através de pesquisa em fontes secundárias. Mais ou menos esse, a ideia, nosso termo de execução descentralizada vai até o ano que vem, né, que é o nosso prazo para entrega desses materiais e fechar essa narrativa da patrimonialização desse ofício.
Esse inventário, ele transcorreu de 2008 até 2010, mais ou menos, porque no primeiro momento ele foi em 6 municípios e depois em 3 etnias indígenas. E aí o pedido do reconhecimento, né, enquanto patrimônio, foi em 2011. Depois disso, a gente teve ações, aquelas ações que eu falei, que foram em 2013, né, esse projeto do museu no âmbito da universidade foi de 2012, e desde então esse museu vem se desdobrando nessas ações, né? Então, em 2013 é aberto um Facebook do Museu da Parteira, né? Nessa época também a gente pede para uma amiga que é artista plástica elaborar uma marca, porque aí esse museu vai começar a ter uma identidade, ele começa a existir, já que ele já existia, ele passou a existir a partir de uma identidade. Então, das outras ações que a gente vai fazendo, a gente usa a logomarca do Museu da Parteira, que são duas, que tem duas mãos em destaque, que para as parteiras, né, a mão é o que elas precisam para poder trabalhar. Então, desde então, né, essas ações vão sendo feitas por esse grupo. Né, a execução do projeto, primeiramente elaborado, ela não se deu como a gente gostaria. Né, então, essas ações, o projeto ele não foi executado em conformidade por questões burocráticas, mas a ideia dele foi desdobrada em outras ações. Né, aí eu vou vender meu peixe, né, aqui. A gente também teve um filme, né, com Dona Prazeres, que é Simbiose, né, que é um filme, um curta-metragem, que ela fala um pouco da vida dela, um pouco como ela percebe, né, esses saberes que ela tem, que são saberes que coexistem, como a Elaine já trouxe. Então, a gente saiu atuando em diversas frentes, né, em diversos suportes, digamos assim. Né. Em 2018, que a gente chama a iniciativa Museu da Partilha, ela recebeu um prêmio aqui, estadual, de preservação do patrimônio, né, na categoria de memória. Então, é um reconhecimento de que essas ações, né, o reconhecimento das ações do museu. Então, as parteiras foram ao Teatro Santa Isabel, né, que é o teatro mais antigo, é o teatro mais chique da cidade, onde as solenidades acontecem, para receber esse prêmio. Né. A Dona Prazeres, em 2017, ela foi reconhecida enquanto patrimônio vivo de Pernambuco. Né. Pernambuco tem uma política de patrimônio de mestres, e ela foi reconhecida enquanto mestra, né, de seu saber. Então, eu acredito que esses desdobramentos desse inventário que se transformaram nesse museu e que foram atuar em várias frentes, de várias formas, também contribuíram para esse reconhecimento de Dona Prazeres quanto patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, reforça esse processo de patrimonialização que a gente tá, no qual a gente está inserido agora. Né? E, recentemente, a gente lançou uma série de vídeos curtos que se chama Saber de Parteira, então, que elas trazem em pequenos vídeos falas, enfim, narrativas sobre o que é ser parteira, a relação com a comunidade, enfim. E aí eles foi aberto um canal de YouTube para poder que a gente poder difundir, né, os filmes. Então, aos poucos, o Museu da Parteira vai chegando, chegou no mundo virtual, digamos assim, ocupou esse mundo e vai chegando em outras instâncias, chegou no Instagram e a gente foi aprovado um projeto de um site do museu que está em elaboração, que seria a ideia que vem desde o primeiro projeto lá de 2012, de ter um lugar na internet que a gente pudesse condensar informações, né? Tanto documentais, fotos, vídeos, enfim, que forem produzidas pelo museu e que sejam produzidas por outras pessoas. Mas quem quiser pesquisar sobre parteira, vá nesse site e vai achar informações sobre parteira no Brasil. Então, esse é o ponto que a gente está agora, digamos, né? Nesse processo de patrimonialização e o Museu da Parteira chegando nesse mundo virtual de forma organizada. Mas há um ano atrás, ou dois, eu não lembro, a gente começou a mobilização em Caruaru, porque as parteiras trouxeram a ideia de que esse museu deveria ser sediado no Agreste, né, em Caruaru, onde tem uma associação. E aí a gente chegou a ir lá articular espaços, ou em centro de cultura, ou em espaços de museus, para uma exposição que poderia vir a ser permanente. Então, a gente já começou a discutir com Dona Zefinha como é que seria, né? A gente iria lá, iria fazer encontros com as parteiras para ver como é que seria a discussão, o que é que estaria nessa exposição. Mas, infelizmente, a distância e o tempo não permitiram e a pandemia suspendeu por enquanto. Mas isso está em vista, né? Inclusive, parte dos recursos desse prêmio estão separados para essa exposição, que a gente tem a esperança que vire permanente, né? Então, quando tudo se acalmar, a gente volta a essa articulação também. Talvez essa exposição, esse museu, seja mais próximo do que elas desejam.
Não, e a gente também se envolveu no inventário, né, Júlia? Eu acho que foi a gente fez essa articulação inicial em Caruaru e logo em seguida veio esse convite, né? Que é uma dessas oportunidades irrecusáveis, né, da gente que está nessa relação com as parteiras, né? É pesquisa e é uma produção também de um conteúdo com elas, né? Então, eu acho que isso também fez com que a gente não conseguisse dar continuidade à ação mais concreta lá em Caruaru, né? E acho que também no decorrer desse tempo, conversando com outras parteiras e vendo experiências também em outras partes do Brasil, acho que isso também tem sido importante para a gente, para pensar, eu estava aqui agora relembrando a questão de Chico, né, assim, que eu acho que vai ser a tese de doutorado de Júlia, essa resposta, né, inclusive, por que museu para pensar a salvaguarda de patrimônios, né, e eu acho que a gente está pensando muito nisso, mas a gente conheceu algumas outras experiências, né, de uma parteira que tem um museu dela, né, em Goiás, de uma casa de parteira no Amapá, que é uma casa para elas atenderem, que eu acho que é muito modelo que as parteiras aqui de Pernambuco também desejam fazer meio que um mix dessas duas ideias, né, eu acho que isso tem sido um processo importante também para a gente pensar esse museu, o próprio inventário.
Meninas, primeiro eu queria dizer que esse projeto da Museu da Parteira é muito potente, porque ele propõe um espaço virtual para guarda e divulgação de conteúdos que dizem respeito a esse repertório de saberes, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho a ideia mesmo de parteira tradicional, o que é que o museu entende como parteira tradicional, o que é que vocês como pesquisadores entendem que são as parteiras tradicionais. Então, o que é que deve, a partir desse conceito, o que é que deve ser salvaguardado, na verdade? Porque é muito curioso essa relação entre a patrimonialização e a musealização. Nesse momento, estamos trabalhando num processo de patrimonialização, de registro das parteiras tradicionais, dos saberes e dos fazeres, do ofício, né? A gente está em discussão ainda sobre isso, das parteiras tradicionais. E o que é que o museu então guarda, né? E mais uma vez eu queria que vocês tentassem articular um pouco com essa ideia de qual é a potência de resistência que esse museu pode ter, né? Qual é o lugar da resistência, porque a gente entende também que as parteiras foram perseguidas por muito tempo, tem uma tensão grande com o universo biomédico, com os agentes da biomedicina, médicos, enfermeiros, as políticas públicas de saúde também tensionam esse fazer dela, a continuidade, a existência delas. Então, qual o lugar do museu como lugar também da resistência quando ele se propõe a salvaguardar saberes e práticas desse ofício?
Desde o inventário, a gente definiu, entendeu, a parteira tradicional como aquelas mulheres que aprendem de forma informal, né? Aprendem na prática, na observação. É que elas são mulheres que não vão para uma escola para aprender a partejar, né? Não vão fazer um curso para aprender a partejar, né? Um curso formal e sistematizado. Então, são mulheres que aprendem a partejar porque são curiosas e se escondem atrás da porta para entender o que é que está acontecendo na casa, né? Quando a mulher vai ter um filho. São mulheres que ficam escutando a conversa das mais velhas sobre o que é que aconteceu, e aí elas vão aprendendo. São mulheres que têm uma mãe, uma tia, enfim, parteira, que em determinado momento começam a acompanhar e vão aprendendo, né, no fazer. E aí chega um momento que aquela mais velha coloca ela para pegar o bebê, e aí ela se torna parteira. E tem outras que aprendem também no susto, que elas não ficaram curiando, também não tem ninguém da família ou vizinho, enfim, mas que no momento de necessidade precisaram prestar assistência à mulher. Então, umas já tinham experiência de parto, então suas próprias experiências foram que ensinaram, né? Como a parteira fez com ela faz com a outra mulher. Ou a própria mulher que está parindo, a parturiente, vai dizendo passo a passo para ela como é que ela deve proceder. E aí, geralmente, depois desse primeiro parto, ela começa a ser conhecida como parteira e ela começa a ser chamada, né? Então, algumas que aprendem nesse caso da emergência, elas dizem que depois vão buscar mais conhecimentos com outras mulheres, com outras parteiras. Então, e aí, esse é o momento que elas começam. E aí, ao longo da vida, elas vão aprendendo com os próprios partos, vão aprendendo com outras mulheres, né? Vão aprendendo com troca, né? A gente tem o Ministério da Saúde, enfim, secretarias têm os cursos de capacitação que eles chamavam e agora estão chamando mais de oficina de troca de saberes, que no começo vem com a ideia de vamos ensinar a parteira certas coisas e que ao longo dos anos vai mudando, né? E aí, enfim, mas o que elas trazem desses encontros é o momento que elas trocam entre elas, né? As narrativas de parto. Então elas dizem que aprenderam no encontro, porque a parteira, sei lá de Caruaru, comentou que ela fez de um jeito, e aí a parteira aqui de Jaboatão, quando passou por essa situação, fez da mesma forma e deu certo. Então, enfim, então, são essas mulheres, Né? Não quer dizer que elas não possam ir fazer um curso de enfermagem, enfim, né? Muitas vão atrás dessa outra formação acadêmica, biomédica ou institucionalizada, né? Porque elas acham muitas vezes tem que complementar o saber ou precisam falar essa outra língua, já que em algum momento ela vai ter essa relação com o sistema de saúde, né? Sejam durante o pré-natal da mulher, seja durante o processo de parto que ela precise encaminhar a mulher para o hospital. Mas essa, e outra coisa que é muito importante também é essa relação com a comunidade, né? É, ela tem um forte vínculo com aquela comunidade, ela é reconhecida enquanto parteira naquela comunidade. Algumas ampliam essa área de atuação, atuam até em outros estados ou em outras cidades, mas a maioria num território, numa comunidade, né? Então elas passam a ser comadres, né? Como a Elaine já falou, os filhos, né? As crianças que ela pegou passam a ser filhos de umbigo e elas passam a ser mães de umbigo. Então elas são conhecidas como mães ou madrinhas, né? Em outros lugares, vó, né? Então são bastante respeitadas por isso. Então a gente caracteriza a parteira tradicional dessa forma.
Não, eu acho que é legal também pensar assim que o termo parteira tradicional, ao longo da história da medicalização do parto, ele vai ganhando um sentido também de pejorativo, né? Ou a parteira acaba virando um termo para designar parteiras formadas e para diferenciar a parteira formada. Então, se fala da parteira leiga, que é essa parteira que Júlia estava falando, né? Que aprendeu na oralidade, na prática, observando, né? Eu acho que hoje a gente já pode também dizer, está no escopo da nossa pesquisa, está na dissertação da Raíza Nascimento, muito como esse modo de aprender, de desenvolver esse dom, né? Porque tem uma ideia também de que há um dom com o qual se nasce, né? Mas ele precisa ser desenvolvido, né? E eu acho que hoje a gente já tem elementos para pensar que não é algo informal, né? Existem etapas desse aprendizado até se tornar uma parteira, né? De ser uma ajudante de parteira, uma parteira colaboradora, até ser a parteira principal à frente da cena do parto. Isso tem várias nomenclaturas para isso, né? Mas talvez em algum momento as parteiras que a gente hoje consegue conversar, né, que estão atuando ou que estão vivas e já foram atuantes, né, elas falam que não se reconheciam no termo parteira. Então, chama comadre, comadre que ajuda, né? E a gente viu no decorrer da pesquisa alguns relatos, né, de pessoas que iam procurar por parteiras em algumas localidades e não encontravam, né, a parteira. Mas quando saía perguntando para uma mulher se ela tinha ajudado a pegar a menina, eu descobria que ela tinha pegado muito de menino, né? Então, talvez para a associação, também que tinha ganhado um sentido um pouco negativo, né? E eu acho que é a partir do final dos anos 80, dos anos 90, que entra o movimento de mulheres, começa a prestar atenção nesse saber de mulher para mulher, né? Feito pelas parteiras, e se cunha essa ideia de parteira tradicional. Parteira tradicional termo para diferenciar da parteira, do que estava sendo chamado parteira leiga, que ainda tem eu acho que é no Código Brasileiro de Ocupações, né, que está ainda como parteira leiga, parteira prática, né, essa parteira que não tem a formação. Então, parteira tradicional surge como uma categoria para valorizar, né, e dizer, olha, não é que o leigo quer dizer que vocês não sabem. Né? E, na verdade, vocês sabem de uma maneira diferente, de uma maneira tradicional. É uma categoria que chega de fora, né? Via um ativismo, e que muito rapidamente é assumido pelas parteiras. Assim. Então, pelo menos as parteiras que estão mais na articuladas em associações, que estão mais em centros urbanos, elas já assumem totalmente essa ideia de que são parteiras tradicionais. Né? Eu acho que essa é importante enfatizar, porque é um caráter político dessa categoria, né? que foi exterior, mas que foi assumido por elas, né? E daí, com relação à resistência, eu acho que quando a gente pensou na exposição Museu da Parteira, que foi montada no Museu do Homem do Nordeste, a gente discutindo, eu, Júlia, Paula Viana, do Grupo Curumim, Eduardo Queiroga, que é o fotógrafo das parteiras aqui dos nossos projetos, né, desde o começo, ele já está super especialista em fotografia de parteira, né? Porque são mais de 10 anos. A gente tentando assim meio que captar o sentido de todos os diálogos que a gente vinha tendo com elas, né? Desde os primeiros contatos, a gente chegou a 3 categorias que a gente achou que definia bem, né? Que é de acolhimento, resistência e visibilidade, né? Acolhimento, porque tem uma lógica de cuidado muito forte no trabalho da parteira, né? Parteiras são cuidadoras, né? Acho que a categoria cuidado é essencial para pensar a ação delas, né? O trabalho delas com as mulheres e, de uma maneira mais geral, com as famílias, com as comunidades, né? Os saberes e as práticas das parteiras são pautados na ideia de cuidado, né? Resistência, eu acho que é uma categoria que elas trazem muito, né? Tem uma frase da Dona Prazeres que ela adora repetir, que eu acho que Júlia colocou no filme Simbiose, né? Que é: enquanto houver vida humana na Terra, existirão parteiras, né? A ideia de que é o ofício mais antigo e que sempre vai existir mulheres que vão ajudar outras mulheres no momento do parto. Então, a ideia de resistência vem aí, nessa narrativa delas também de lembrar a Bíblia, né, de dizer, olha, está lá no livro de Êxodos, que a parteira desobedeceu o faraó, né, e não disse que tinha nascido um menino, né, que foi Moisés e tal. Então, tem esse caráter de resistência muito na fala delas, né. E a gente pensou, visibilidade, na verdade, é onde a gente tem trabalhado, né, de trazer essas categorias à tona, e as ações que a gente tem feito tem sido nesse sentido, né? E eu acho que o próprio processo esses processos, né, de patrimonialização e musealização tem a ver não só com a resistência, mas também com visibilidade, né? Eu acho que foi bem interessante nessa exposição que eu estou falando, né? A gente colocou os materiais do kit da parteira, né, da bolsa da parteira, que são distribuídos pelo Ministério da Saúde. A gente colocou numa vitrine de vidro, assim, né, bem cara de museu mesmo, né, e daí entrou um senhor na exposição e disse, olha, meu filho, ele mostrou para uma criança aqui os instrumentos que as parteiras utilizavam, né, daí a dona Zefinha, que estava no lado, a parteira lá de Caruaru, prontamente disse, usavam? Não, a gente usa, esses são os equipamentos que a gente usa hoje em dia, né. Então, tornar visível que elas existem, né? A gente já viu história de parteira. A própria filha da dona Zefinha foi se apresentar para o secretário de saúde do município dela, que tinha dito que lá não tinha parteira. Ela foi lá se apresentar, dizer que ela era filha de parteira e aprendiz de parteira e que elas existiam, né? Então, eu acho que a ideia é mais ou menos por aí, assim. Essas 3 categorias, na verdade, elas se constroem, né, mutuamente, o acolhimento, a resistência e a visibilidade, né? E eu acho que representam também todo um tipo de saber, né? Que os saberes hegemônicos e científicos meio que aplanam, né? Dão uma homogeneizada, então parece que nascer em qualquer lugar do Brasil se torna uma experiência muito similar, né? E porque tem um padrão de atendimento, né, muito recorrente, né? E as parteiras estão falando de outro tipo de outro tipo de saber relacionado ao nascimento, né? Muito mais ligado a valores e princípios de cada comunidade, né? O nascimento que está relacionado é uma relação familiar, né? É uma relação comunitária. A gente tem relato, por exemplo, de lugares e quando nasce uma criança, isso é um grande evento, né? As pessoas chegam, trazem presentes, vão ver se a mulher precisa de alguma coisa, né? Tem festejo, né? Tem ritual, né? E eu acho que isso tem a ver com aí está o lugar da parteira, né? De pensar nessa experiência que é muito arraigada na comunidade, né, delas. Eu acho que nesse sentido também a resistência. A gente tem pensado como uma das uma das categorias dessa narrativa do processo feito junto ao IFAM, né, qual é o termo que o Hugo falou? Reparação, né, de pensar esse processo de patrimonialização como uma reparação histórica e social, né, com relação a esse ofício que tem continuidade há tanto tempo, né? E, na verdade, o que tem de política pública tem servido muito mais para homogeneizar do que para valorizar ele do jeito que ele é, né?
Júlia e Elaine, eu queria que vocês falassem só um pouco das interseccionalidades, né? Como é que dentro do projeto... Como é que dentro do projeto do Museu da Parteira, como é que dentro do projeto do inventário e como é que na fala dessas parteiras aparecem os elementos de raça e os elementos de classe, né? Como é que isso aparece no debate de vocês? Se aparece, né?
Então, veja, eu acho que questões de classe, às vezes, nem sempre eu tenho visto aparecerem explicitamente com esse nome, salvo algumas parteiras... Não sei se mais politizado é o termo correto, né? Mas aparece muito no sentido de um saber que... Na ideia de que elas não vão deixar de acolher uma mulher que está precisando de ajuda, né? E nessa narrativa da ajuda aparece muito a questão da vulnerabilidade social, né? Tanto das parteiras quanto da sua clientela, né? Então, a gente... Houve, né, história de parteira que vai atender mulher que não tem comida, então ela leva, né, de ela articular para conseguir, né, o enxoval do bebê, né, então, e também narrativas, eu acho que relacionadas à violência aparecem, né, em parteiras que atendem no meio mais urbano, né, então, tem uma parteira de Jaboatão que eles dizem que quando foi atender um parto encontrou um corpo no... um corpo sem vida na comunidade, e quando voltou encontrou dois. Então essas narrativas aparecem, né, contando de que é o universo da parteira, assim, né, que tá ligado em muitos lugares, né, com uma população mais vulnerável socialmente. Eu acho que no inventário a gente viu muitos relatos bastante difíceis de parteiras de Goiás, de comunidade remanescente de quilombo, né, são trajetórias bastante difíceis, né, de muito empobrecimento, né, e de muita dificuldade, né, então... Eu acho que aparece aí, nesse sentido. Também eu acho que fica evidente em algumas parteiras que começam a atender outros estratos sociais. Então, a gente reconhece algumas parteiras que são parteiras que têm uma clientela também de classe média e que está buscando, talvez, coisas diversas das mulheres da comunidade da parteira, né? Então, são mulheres que tiveram acesso a uma discussão sobre humanização do parto, querem um atendimento mais respeitoso, com menos intervenção, né? E acabam nesse diálogo com as parteiras tradicionais também levando uma gramática diversa, né? Então, as parteiras que falam sobre mulheres sendo protagonistas do seu parto, né? Que quem faz o parto é a mulher e tal, são parteiras que tiveram diálogo com um discurso da humanização do parto, né, digamos assim. Até porque a prática, no jeito de atender, tem algumas coisas que são recorrentes, guardadas todas as diferenças de paradigma de saber, né, entre humanização e o parto atendido pelas parteiras tradicionais. Com relação à raça, assim, eu acho que tem algumas... Não sei se tem mais alguma coisa de classe, Júlia, que gostaria de...
Não, eu acho que tu conseguisse trazer, porque assim, na narrativa delas não vem essa coisa, né, de falar de classe, de raça, mas quando ela começa a contar as histórias, a gente, como a Elaine já falou, né, a gente começa a perceber essa realidade, essa violência de gênero, né, homem, mulher, tem relatos de parto, que a parteira interveio, porque o cara queria bater na mulher, mas assim, na narrativa dela, nas argumentações das parteiras, não aparece muito... essas questões assim pautadas, né? Eu acho que é isso, Elaine. Acho que o que a Elaine disse, ela já conseguiu responder. E essa questão de raça, acho que é a que menos aparece, raça cor. Não é?
Raça aparece, tem alguma. Eu lembrei agora de uma parte também negras aqui de Pernambuco, né? E que ela estava como representante das parteiras no Fórum de Mulheres Negras, né? E isso acho que apareceu quando a gente levou a exposição para o Museu da Abolição, né? Foi justamente a parteira Edileuza que nos provocou, que disse: olha, eu recebi o convite do Museu da Abolição para levar isso para lá. E a gente fez, né, na época, enquanto a exposição estava montada no Museu da Abolição, uma discussão sobre a saúde da mulher negra, que as parteiras participaram e eu acho que elas compreendiam as questões que estavam sendo colocadas ali. Então, assim, acho que talvez a categoria não apareça assim, classe, temos questões de classe e de raça, mas na trajetória delas, acho que estão sexo, gênero, raça, etnia e classe social estão aparecendo a todo tempo, né? A gente também tem, assim, acho que um impeditivo de conseguir fazer uma lei, não sei se é um impeditivo, mas assim, é um desafio, né? Porque como a gente não tem um cadastro nacional de parteiras tradicionais, a gente não sabe exatamente qual é o perfil e quantas parteiras a gente tem no Brasil, a gente não tem esse dado, né, na mão, né? A gente não sabe exatamente qual é o percentual de parteiras que são negras, indígenas, brancas, né? Mas a gente vê que tem muitas delas são mulheres negras ou indígenas, né? Então a questão de raça e etnia está sempre presente.
Porque é isso, né? Eu moro aqui em Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis é muito gritante que, por exemplo, a questão do parto humanizado, ele tem preço, né? E ele não é um preço acessível, né? Então, ele tem esse recorte de classe muito nítido aqui em Florianópolis, assim. Né? E aí, essa era a minha questão, assim, também. Aí, de repente, pode ser um complemento nisso também, que são duas questões rápidas em cima da tua pergunta, Chico. A gente está falando de resistência, né? Então, eu acredito que necessariamente a gente vai falar, quando a gente está pensando no Museu das Parteiras aqui hoje, que é o nosso tema, a gente está falando justamente dessas parteiras que têm essas histórias que foram contadas aqui, né? Que são histórias de resistência, né? Não são histórias de que um parto humanizado custa R$8.000, né? Não é disso que a gente está falando. Então, essa história, ela é muito necessária porque ela mantém, inclusive, além da história e da tradição, ela mantém a vida, né? Que é muito importante, né? Acho que mais importante do que qualquer coisa que a gente possa discutir aqui. Né? Então, nesse sentido, né, de entender que essa resistência está contando história de mulheres que são extremamente importantes, né, dentro da localidade que elas vivem, né, e do papel social mesmo delas, eu queria perguntar, assim, qual é a ambição do museu? Porque esse é um museu que ele é como todos os outros museus, mas além de ser político, né, ele é um político bom, né, nesse sentido, né, de resistir mesmo, de fazer com que essas pessoas e esse conhecimento ele seja valorizado, porque ele é extremamente importante, né? Então, qual é a ambição que esse museu tem hoje, assim? Eu gostaria de saber. É uma provocação, na verdade, né? Não acredito que seja uma resposta dada assim, mas acredito que os agentes e os atores desse museu, eles têm uma ambição, e eu gostaria de ouvir.
Eu fiquei pensando que no começo do processo a gente fomos cooptadas pela ideia de que as parteiras precisavam de um museu, né? E depois de alguns anos pensando, né, Museu da Parteira, que museu é esse, mas por que museu, será que museu é o melhor instrumento, né, essas reflexões, acho que são muitas perguntas que a gente não tem ainda resposta, eu fico achando que os museus precisam das parteiras, né, precisam porque pelo potencial de trazer a discussão sobre universos que dizem respeito às mulheres, né? Incremento das próprias narrativas sobre nascimento, né? Acho que tem várias formas de se chegar ao mundo e eu acho que é importante informar e incrementar essas narrativas sobre nascimento, né? E as parteiras, eu acho que tem muito a acrescentar, né? Trazer esse protagonismo para mulheres dentro do museu, que eu acho que quem discute essas questões relacionadas a gênero entende o que eu estou falando, né? De como a maneira como as mulheres acabam sendo muito subentendidas dentro de narrativas criadas, né, em museus.
Quando você perguntou, me vem assim a ideia de que Uma ambição é a gente tentar fazer funcionar o projeto inicial, né, com elas, de discutir que museu é esse. Então, assim, de conseguir financiamento, tempo, fim de pandemia, para conseguir juntar essas mulheres e a gente poder discutir que museu é esse, ver várias possibilidades de museus, visitar museus virtuais, enfim. A gente já até pensou num museu itinerante, né, Elaine, em ter um caminhão para sair por aí. Mas, assim, ver com elas o que elas querem, né? E, enfim, isso é uma vontade, né, de, enquanto membro dessa equipe, de fazer valer aquela primeira ideia que continua aqui germinando, né? E também desse museu conseguir chegar não só aqui, mas em outros lugares. Como a gente está fazendo esse inventário, conhecendo, criando vínculos com parteiros em outros estados, e talvez esse modelo, enfim, porque esse modelo consiga também ser abarcado em outras localidades, né? Porque algumas experiências já acontecem, né? Como a Elaine falou, tem essa casa da parteira no Amapá, as parteiras lá em Tefé, no Amazonas, já promoveram uma exposição. Então, amarrar esse TEC que a gente tem aqui com outras ideias que estão acontecendo em outros lugares do país, eu acho que para o museu é uma ambição. É uma ambição que ele continue vivo e se desdobrando e acontecendo dentro das necessidades, né, das vontades, porque a gente vê que ele vai acontecendo a partir da vontade e prazeres, a partir de uma ideia minha, a partir de uma ideia de Eduardo, que é fotógrafo, e aí a gente vai construindo esse museu a partir de vontades e desejos e às vezes de necessidades mesmo, né, de afirmação, enfim. Mas é que ele continue, que essa primeira ideia aconteça e que ele continue se desdobrando. E porque a gente vê que ele consegue trazer para a discussão, né, essa questão do ofício, das necessidades, das demandas delas, né, além de reforçar na comunidade, né, nas cidades, que foi uma das ações que foi essa exposição fotográfica, era foi voltar para os municípios onde a gente fez a pesquisa, fazer uma exposição fotográfica em praça pública, para mostrar que as parteiras estavam ali naqueles municípios, né, com imagens delas, do rosto delas, da casa, enfim, do cotidiano delas.
Gente, eu quero agradecer demais a presença de Júlia e de Elaine nessa ação. É eu, Chico e Lucas que estamos aqui conversando com vocês desse projeto, que é essa relação entre a UFPE e a UFSC no evento Museus e Resistência. A gente teve um prazer enorme nessa conversa sobre o Museu da Parteira. E eu queria que você deixasse aí o site do museu para o pessoal poder buscar vocês, como é que a gente acha o Museu da Parteira na internet.
Então, agradeço o convite para participar, para compartilhar um pouco do que está sendo essa experiência do Museu da Parteira, né? Atualmente, vocês podem encontrar informações sobre o museu, sobre as ações, no Facebook, só pesquisar Museu da Parteira, no Instagram e no YouTube.
Pronto, eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco mais desse projeto, que eu acho que é muito envolvente, tem muitos afetos envolvidos, né? E eu acho que a gente vai continuar trabalhando com essa temática por uns bons anos, né? Porque a gente está acessando um universo de informação maravilhoso, né? Agradecer Chico e Hugo, meus colegas, e Lucas. Feliz em conhecê-los também. E estou muito feliz também com essa conexão com a UFSC, né? Eu...
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.